Olá a todos os ouvintes do Patreon do Sporting 160. Esta semana não há programa, portanto eu tenho um pouquinho mais tempo para falar, mas também não me quero alongar muito para não tornar este resumo chato e aborrecido. Portanto, vamos rapidamente ao resumo das modalidades desta semana. Vou começar pelo futsal, que disputou a quarta eliminatória da Taça Portugal. Defrontámos o Caxinas de Ponte de Barca, onde vencemos por 7-1 fora, com 3-1 ao intervalo a nosso favor. A grande surpresa do jogo foi o Tomás Passão no 5 inicial. O Sporting entrou muito decidido a resolver a partida desde cedo. E sempre que acelerávamos, criávamos perigo e íamos dominando o jogo a nosso belo prazer até chegarmos aos 3 a 0. A partir daqui, até a final da primeira parte, relaxámos um pouco, o Caxinas reduz numa grande jogada individual e nos segundos finais só não vamos a perder para o intervalo pela margem mínima porque o remate que deu em golo, na sequência de um rápido contra-ataque do Caxinas, já aconteceu depois da buzina soar. No balneário, Nuno Dias corrigiu, deve ter puxado um pouco as orelhas aos seus jogadores. E o Sporting voltou na segunda parte muito mais determinado e disparou no marcador. Ninguém bisou, houve portanto 7 marcadores de golos e o destaque, incluindo o Tomás Passó, numa bela emenda ao segundo poste. O destaque vão, a meu ver, para os minutos dados aos irmãos Passó, ao Tomás e ao Bernardo e ao Sévio, que mostrou bons pormenores. Próximo jogo do futsal é no dia 29 de dezembro, que é o jogo que foi adiado de frente ao Candoso devido às más condições do pavilhão. O voleibol teve dois jogos esta semana. Meio da semana jogámos a segunda mão dos 16 aves da Taça CF Challenge. Recebemos o Calcite Kamenice da Eslovénia e vencemos por 3-0, com os parciais de 25-18, 25-17, 25-22 e 15-8 no Golden Set. Fizemos um excelente jogo. Estivemos excelentes no serviço, excelentes na recepção e excelentes na defesa baixa. A estratégia era clara: evitar que o Zupan, o número 14 dos eslovenos, recebesse e atacasse. Assim sendo, servíamos preferencialmente para a zona 1 e zona 6 e atacávamos muito o número 7, o Ebdai e o líbero da equipa. O passador esloveno, como a recepção ia para essas zonas, ficava muito limitado nas suas opções de ataque, sobretudo ficava com as opções disponíveis da saída e do centro da rede. Limitámos imenso a recepção deles, porque servimos muito bem e, obviamente, o ataque também dos eslovenos. E foi assim durante todo o jogo. Depois, quando chegámos ao Golden Set, só deu Denis, Denis e Denis. Toda a equipa esteve muito bem, foi uma belíssima exibição coletiva, mas seria, a meu ver, criminoso se não destacasse o Denis. Fez um jogo de raiva absolutamente memorável, no ataque, no serviço e até a defender. Não sei se já tinha dito, mas o Denis tem 42 anos. Depois, gostava de destacar também Tiago Sanches, que tinha feito um jogo desastrado na Eslovénia e foi muito atacado com os serviços durante todo o jogo. Na segunda mão, esteve irrepreensível na recepção. Finalmente, o destaque, a meu ver, vai também para o Gersinho. Se o critiquei a semana passada por ter usado a desculpa do teto baixo, neste tenho que elogiar. Este jogo foi planeado e preparado de forma magistral. Bravo, Gersinho. Agora, próxima eliminatória, venham os cheques do Clado no voleibol. No fim de semana, disputou-se a 14ª jornada do Campeonato Nacional. O Sporting deslocou-se às Caldas para jogar frente ao Sporting das Caldas. Mas o jogo foi interrompido devido à umidade no piso e o jogo será repetido desde o início, em data a agendar e a combinar entre as duas equipas. Foi sinceramente o melhor que nos aconteceu. Tínhamos perdido o primeiro set por 25-21 e estávamos a perder no segundo set por 13-9. Não sei se foi devido à umidade, que, para falar a verdade, já se fazia sentir no aquecimento. Os jogadores entraram assim um pouco a medo e começámos o jogo muito amorfos, com uma recepção pouco consistente. No serviço, estávamos muito macios e não incomodávamos de todo o Caldas. Não me lembro também sequer de termos feito um único bloco durante todo o primeiro set. No segundo set melhorámos um pouco, mas o Caldas continuava na liderança, até que a equipa de arbitragem decide interromper o encontro, fruto das queixas do Sporting, porque o Tiago Sanches escorregou algumas vezes. O jogo foi adiado e o Caldas, segundo consta, vai apresentar protesto. A pergunta que eu coloco é porque é que raio deram início ao jogo, porque se no aquecimento a umidade já estava presente no piso do pavilhão e que previsivelmente com o decorrer do encontro só teria tendência a piorar. Aliás, como se veio a confirmar. Se não for remarcado para os últimos dias do ano, o voleibol só regressará em janeiro de 2020. O Hockey Patins disputou a 10ª jornada do Campeonato Nacional. A meio da semana deslocámos a Valongo. E vencemos por 3-2 e estávamos a perder 1-0 ao intervalo. Foi uma vitória numa deslocação habitualmente difícil. O Valongo jogava a toda a largura da pista e explorava muito bem a zona atrás da baliza, com um carrossel ofensivo muito bem oleado. O Sporting, por sua vez, exercia uma pressão alta, mas não tinha grande brilho no ataque. Fomos a perder para o intervalo fruto de um golo livre direto do Valongo e, na segunda parte, um pouco mais do mesmo, mas com o Sporting parece-me a ter entrado com um pouco mais de vontade para fazer reviravolta. Depois de chegarmos ao 3-2, a equipa praticamente abdicou de atacar, preferindo gerir a posse de bola. O caminho parece um pouco incompreensível numa modalidade como o hóquei em patins e tendo o Sporting apenas um golo de vantagem. Ainda para mais, a nossa troca de bolas ofensiva não tinha grande qualidade e perdíamos facilmente a bola. Felizmente, o Valongo ficou reduzido a 4 e nos últimos minutos de jogo, no último minuto de jogo, e foi obrigado a retirar o guarda-redes para poder atacar 4 contra 4. O destaque do jogo vão para os dois gols do Tony Pérez e para o gol do Ferran Fon. No fim de semana, a 11ª jornada do Campeonato Nacional, recebemos e batemos o Hockey Clube Braga por 6-1. Belíssima exibição desde o primeiro minuto. O Sporting entrar cheio de vontade de resolver cedo o encontro. Estávamos muito rápidos no carrossel ofensivo e nas movimentações e marcámos logo aos 2 minutos. Mas ao contrário de outras situações, continuámos a carregar e mantivemos a boa atitude durante praticamente todo o jogo. Começámos com o Tony Pérez no 5 inicial, mas este não jogava tão fixo próximo da baliza como habitualmente, mas sim mais num estilo de 2-2, assim um pouco semelhante ao 4-0 do futsal, se quisermos. Fomos para o intervalo a ganhar 4-0 e na segunda parte o Braga tentou corrigir, mudou um pouco a sua atitude, tentou atacar mais, conseguiu marcar logo aos 2 minutos da segunda parte e a partir daqui o jogo ficou um bocado partido, o que favorecia, a meu ver, o Braga, mas o resultado nunca teve em causa. Destaques para os dois hat-tricks, um do Tony Pérez e outro do Gonçalo Romero. O hockey também só regressa em janeiro de 2020. Handball foi semana de jornada dupla, meio da semana disputou-se a 19ª jornada do Campeonato Nacional. O Sporting recebeu e bateu o Madeira Sade por 30-17, com 16-9 intervalo. Muito boa primeira parte, com um ritmo mais baixo que o habitual. O Madeira Sade alternava entre o 6 contra 6 e o 7 contra 6 no ataque, sempre de forma muito lenta, de forma a procurarem sempre a melhor solução. O problema do Madeira Sade é que do outro lado estava a melhor defesa do campeonato. Sofremos apenas 17 golos do Madeira Sade no jogo todo. Estivemos excelentes na defesa, com um papel de destaque claro para Mladenovic. No ataque, estivemos sempre também muito objetivos, variámos muito os marcadores dos golos e realizámos uma belíssima exibição coletiva. A exibição é essa, extensiva ao Kudic e ao Manel Gaspar. O melhor marcador do Sporting foi Pedro Valdés, com 5 golos em 6 remates. Fim de semana, deslocámos à Maia para defrontar o Águas Santas na 20ª jornada do Campeonato Nacional e vencemos por 34-29. Já vencíamos por 18-15 ao intervalo. Belíssima entrada em jogo, com o Sagiar defensivo muito móvel a obrigar o Águas Santas a precipitar os ataques e a rematar mal. O Sporting, fruto das rápidas transições, materializava esses erros do Águas Santas em golos. Na defesa, o Águas Santas fechava muito a zona central, mas o Sporting, por sua vez, lia muito bem o jogo, trabalhava ao mesmo para finalizar através das pontas, nomeadamente do Francisco Tavares, que esteve bastante eficaz durante a primeira parte. O Águas Santas depois passou a tentar limitar o nosso jogo com o lateral, corrigiu defensivamente, e no ataque o Pedro Cruz começou a explorar o jogo 2 contra 2 com o pivô e conseguiram assim recuperar um pouco a desvantagem que chegou a ser de 7 ou 8 golos para apenas 2. Foram para o intervalo a perder por 3. Na segunda parte, o Águas Santas mudou a defesa para 5-1, mas o Sporting conseguiu ler bem as situações de ataque e foi sempre encontrando soluções para finalizar, mas sem nunca se distanciar muito. Pedro Cruz, central da equipa da casa, deu um autêntico recital de como assistiu o pivô e ainda marcou 10 golos, ele que é o crónico melhor marcador do campeonato. No Sporting, destaque para os 8 golos do Carlos Ruesga, 6 deles de 7 metros, e também para Pedro Valdés, com 6 golos e 75% de eficácia de remate. Destaque ainda para os 36% de eficácia de defesa de Manuel Gaspar, bem acima do Kudic, que teve salvo erro 19. O handball regressa no final de janeiro de 2020, num jogo para a taça frente ao Feirense, se este não for reagendado. Até porque agora o campeonato vai para 6 semanas depois de disputar o Europeu de Handball, onde o Tiago Rocha e o Luís Frade deverão marcar presença. O basquetebol disputou a 13ª jornada do Campeonato Nacional. O Sporting recebeu e bateu o Iliabão por 102-55. Este jogo marcou o final da primeira volta. Recordar também que o Iliabão, no início deste mês, tinha ganho ao Oliveirense. Portanto, o jogo começou previsivelmente equilibrado, com erros de parte a parte. Mas no segundo período, o Sporting aumentou o ritmo e a pressão defensiva e começou a distanciar-se do marcador. Soubemos manter a atitude até final, mesmo quando começámos a rodar os jogadores. Acabámos por realizar um excelente jogo ofensivo, com muita variação entre o jogo interior e o jogo exterior, com muitos pontos frontos de contra-ataques. Defensivamente, estivemos iguais a nós próprios. Limitámos o nosso adversário a 18 pontos na área pintada, pouquíssimo. 25% de lançamento de 3 pontos, fizemos 18 roubos de bola e marcámos 26 pontos frutos de contra-ataque. Acho que isto é um exemplo perfeito de como estivemos defensivamente. Demos tempo de jogo a todos, incluindo aos jovens o Jorge Embaló e aos dois Jeremias Manjate e André Cruz, que têm atuado pela Academia do Lumiar, uma espécie de equipa B da nossa equipa de basquetebol. Destaque para a grande exibição coletiva, fizemos 21 assistências numa demonstração muito autoritária do nosso poder. Mas também destacar, obviamente, Travante Williams, que quis apagar a exibição desastrosa do último jogo e acabou este com 36 pontos, 6 triplos, 7 ressaltos, 5 assistências e 4 roubos de bola. Tremendo Travante. acho que ainda é melhor do que a exibição que fez frente ao Futebol Clube Porto. O basquetebol joga ainda em 2019, no final do mês, frente ao Terceira Basket, no início da segunda volta do campeonato. Passando para as modalidades femininas, o futebol feminino disputou a terceira eliminatória da Taça de Portugal, recebemos e batemos o Oriense por 5-0, o Oriense que tínhamos batido a semana passada para o campeonato. Foi um jogo num só sentido, o Sporting a pressionar imenso no meio campo, recuperava muitas bolas, conseguíamos jogar depois muito bem entre as linhas e lançávamos as três da frente através de passos para as costas da defesa, mas depois ou falhávamos o último passo ou falhávamos na finalização. Se tivéssemos ido para o intervalo a ganhar por 3 ou 4-0 não escandalizaria ninguém, tal foram o número de oportunidades flagrantes que falhámos. Eu estou a dizer mesmo das flagrantes. No início da segunda parte, a Carolina Mendes com um remate de fora da área desbloqueia o jogo. A partir daí a toada continua mais ou menos a mesma, com o Sporting a falhar golos, tendo só chegado à goleada na parte final do encontro. O Oriense, que eu me lembro, fez um remate à baliza na primeira parte, penso eu. Os golos foram marcados por Carolina Mendes, Ana Wilkinson, Nevena Damianovic e um bis da Raquel Fernandes. O futebol feminino regressa no início de 2020 e logo num jogo em Braga que marcou o início da segunda volta. Grande jogo em perspectiva para janeiro. O voleibol feminino disputou a 14ª jornada do Campeonato Nacional. Recebemos e batemos o Ginásio Vila Condense por 3-2, com os parciais de 23-25, 25-15, 19-25, 25-15 e 15-11 na negra. Foi uma exibição muito irregular. Acho que esta exibição foi um bocado o espelho da época que as Leões estão a fazer. Sempre que iniciámos bem o set, vencemos e vencemos com tranquilidade. Estivemos seguros na recepção, mas por vezes perdíamos o foco e a concentração, o que leva a estas irregularidades da equipa. Os destaques do jogo vão-me ver para a Fernanda Silva e para a Katie Azel. O voleibol feminino regressa também em janeiro de 2020, logo no início. O futsal feminino disputou também a 4ª eliminatória da Taça de Portugal. Este fim de semana foi Taça de Portugal para todo o futebol. Deslocámos a Leiria e batemos a casa de Benfica Leiria por 4-2, com dois golos da Débora Lavador, um da Cátia Tavares e outro da Kika. O futsal feminino também regressa no início de janeiro de 2020. O hockey feminino não disputou qualquer jogo. Os destaques finais, a meu ver, vão inteiramente para todas as modalidades que referi acima. Foi uma semana 100% vitoriosa para o Sporting, tendo em conta que o jogo do voleibol frente ao Caldas foi adiado. Para terem noção, eu faço estes resumos desde dia 14 de outubro e anteriormente só por uma vez o Sporting tinha tido uma semana 100% vitoriosa na semana de 28 de outubro até novembro, que foi a minha quarta semana de resumos. Portanto, o destaque vai inteiramente para todas as modalidades que referi acima. Para finalizar, desejo a todos um santo e feliz Natal, muita saúde para vocês e para a vossa família e que 2020 traga tudo aquilo que vocês desejam e sobretudo muitos títulos para o nosso Sporting. É tudo por agora, saudações leninas, tigas out.
Se algum dia não vis as nossas bandeiras, se algum dia o tambor não tocar, se algum dia a nossa voz tu não ouvires, então Sporting o mundo vai acabar. Se algum dia se apagar a nossa chama, se algum dia a força nos faltar, se algum dia não ouvires que te amo, então Sporting o mundo vai acabar.
Se algum dia não ouvires as nossas bandeiras, se algum dia o tambor não tocar, se algum dia a nossa voz tu não ouvires, então Sporting o mundo vai acabar. Se algum dia se apagar a nossa chama, se algum dia a força nos faltar, se algum dia não ouvires que te amo, então Sporting o mundo vai acabar.